E por causa do elevado crimes violentos do país com armas brancas, o senador Raimundo Lira, do PMDB da Paraíba, apresentou um projeto tornando crime o porte desse tipo de arma. Ele lembrou que a América Latina se tornou um continente violento e o Brasil, que tem um país com um povo cordial, agora mostra cada vez mais índices de violência com esse tipo de arma. Enfim, impedir o uso de armas brancas resolve a questão da criminalidade? Como é que a gente pode entender uma atitude do senador? Ela é lúcida? É baseada em cima de uma ação objetiva, de um fato objetivo? Ou não? Para conversar um pouco sobre esse tema, eu converso com o advogado criminalista, especialista em tribunal do júri, nós vamos falar daqui a pouquinho, com Israel Batista de Moura. A nossa intenção é entender com o doutor Israel se essa medida do senador, ela é algo que gera resultado ou não. O senador Raimundo Lira, que quer, apresentou o projeto, proibindo o porte de armas brancas. Ele quer tentar reduzir a criminalidade com esse tipo de ação que ele considera que está crescendo. Será? Eu vou conversar agora então com Israel Batista de Moura, que é criminalista e especialista em tribunal do júri. Doutor Israel, boa tarde.
Boa tarde, Gilson.
O senador Raimundo Lira resolveu montar o projeto, que já existia no Congresso há um bom tempo, mas agora ele ressuscita esse projeto, proibindo o porte de armas brancas, pela série de crimes onde o uso da faca, né, para poder roubar bicicletas, assaltar pessoas, foi aí uma sequência de crimes no Rio de Janeiro. O senhor considera que essa é a saída?
Gilson, eu considero esse projeto, essa proposta, mais um golpe político. Isso é juridicamente dizendo, é uma bobagem. Por quê? Porque é um projeto nascido de um sensacionalismo, vamos dizer assim, local, pontual. O fato daquele médico, o pobre, coitado do médico Jaime Gold, tinha 57 anos, ter sido esfaqueado na Lagoa Rodrigo de Freitas, lá no Rio de Janeiro, na Zona Sul, naquele passeio bucólico de bicicleta, fez com que chamasse a atenção para o porte de arma branca dos marginais. E parece-me que essa lei é extremamente oportunista, visando tirar uma brechinha, tirar uma lasquinha, vamos dizer assim, para aparecer. Todas as leis que são oriundas de casuísmos, de um caso específico, por exemplo, o caso da filha da Glória Pérez, que foi morta e foi feito um abaixo-assinado, né, para que se criasse a figura tenebrosa do crime hediondo. Aquele que mata por isso, por aquilo, tem a pena duplicada e tem que cumprir totalmente preso, que é uma outra burrice. Essa lei me parece que é um golpe político. O autor disso aí, que é um político de renome, né, provavelmente está se expondo numa vitrine do casuísmo. A lei é totalmente imperfeita, absurda, porque coloca em risco, primeiro, todos aqueles que portam, imaginem os pescadores, as pessoas que estão tramitando, carregando qualquer objeto cortante, que é a definição simples que ele faz, e deixando ao alvitre da autoridade policial ou do autor do flagrante, para avaliar a intenção da pessoa, dizendo o seguinte: aquele que usa a arma com a intenção de matar ou de causar mal. Ora, quem é que vai julgar isso no momento? Se essa arma está sendo utilizada ou está sendo portada para causar o mal a alguém. A verdade é que nós temos muitas leis e poucas aplicações, poucas, vamos dizer assim, fiscalizações. Não há necessidade de existência de uma lei que proíba o porte ilegal de arma branca. Essa lei já existe, basta que seja aplicada. Aquele que portar uma peixeira, uma faca, numa festa, num casamento, num ambiente público, que não esteja lá trabalhando na cozinha, na churrasqueira, etc., etc., todo mundo sabe que ele está portando indevidamente. Não há necessidade de que venha uma lei, né, porque a vítima é um médico, que não merecia aquele resultado, mas nós temos tantos pobres diabos aí que todo dia são esfaqueados, massacrados, pisados, e nem por isso sai uma lei específica. Esta lei está navegando na moda do momento, né, na onda do momento. Então eu acho um absurdo que essas leis nasçam, não de um trabalho profundo, da sociedade, de técnicos, de juristas, e sim de um político que pega as páginas, as manchetes do jornal e vê qual é o assunto que está mais em evidência e dali faz o parto de uma lei, né, muito casuística e muito oportunista.
Então, falta uma base de pesquisa de dados sobre a violência no Brasil, porque a gente percebe, e aí eu concordo com o senhor, existe um sensacionalismo muito grande, não é só dos políticos não, muitas vezes se aproveita disso, até mesmo alguns meios de comunicação. Existe uma falta de dados, de uma pesquisa mais objetiva da proporção do que é a violência no Brasil e onde ela ocorre? Ou seja, um conhecimento do que é, por exemplo, o processo de punição, o sistema carcerário? Nós vivemos sempre no achismo.
Exatamente. Na verdade, essas leis casuísticas, se a continuar nesse raciocínio do proponente, né, desse projeto, nós teríamos que criar lá, especificamente no Rio de Janeiro, naquelas comunidades violentas, a proibição dos micro-ondas, que são aqueles tambores onde eles colocam as pessoas vivas dentro, né, para destruir a prova da materialidade, ou seja, a prova do cadáver, da existência de um cadáver. Isso aí o cadáver dificulta muito, né, não que impede, mas dificulta muito a apuração do crime, da causa, ou a identificação, né, do agente. Então, a lei ela não pode ser criada em cima de um fato, em cima de um motivo. Tem que ser um motivo relevante, que é genérico, que abranja a sociedade toda. Nós sabemos, por exemplo, que no Nordeste o uso de arma branca é maior do que no Sul do país. Por quê? Porque é um costume de usar a peixeira, punhal, facas, né? Instrumentos de corte, como arma mesmo. Nós vemos isso não só na literatura, mas também nas tradições. Desde a lida no meio rural, né, no meio bruto, até mesmo na questão cultural. Agora, isso, dizer, olha, vamos impedir de andar com faca, é uma situação, essa proibição, primeiro, não vai valer de nada. E segundo, não teremos fiscalização. E terceiro, vamos colocar as pessoas de bem, né, numa situação de alto risco, de ficar nas mãos de pessoas não habilitadas tecnicamente para isso. Hoje nós temos muitas guardas municipais. A maioria delas não tem um preparo de abordagem, de averiguação e me desculpe, mas nem aquela educação necessária para abordar um cidadão de bem, né? Uhum. Generalizando todos como pessoas suspeitas, quando na realidade isso é a exceção. A regra é que todo mundo é inocente. Todo cidadão deve ser bem tratado na abordagem, com educação, com respeito, né, até prova em contrário. A partir do momento que acharem ou determinarem que não é mais um cidadão de bem, aí sim, usa a força necessária dentro da lei. Mas é uma lei extremamente perigosa que vai sair todo mundo por aí procurando arma branca, autuando, interpretando, olha, essa arma está sendo utilizada, sendo portada para crime, para cometimento de crime, e esse julgamento vai ser do autor da abordagem e não de uma pessoa preparada para isso, né? Então a lei é totalmente falha.
Doutor Israel, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Estamos às ordens. Um abraço.
Conversei com o advogado criminalista, especialista em tribunal do júri, Israel Batista de Moura. Falamos sobre o projeto de lei que proíbe o porte de armas brancas, que foi colocado para discussão e posterior votação pelo senador Raimundo Lira, do PMDB da Paraíba.